Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado para a gente falar sobre o mercado do feijão. Você que acompanha o noticiário tem ouvido aí muitas notícias dizendo que feijão está entre os vilões da inflação. Será que é isso mesmo? O que está acontecendo? Enfim, e mais do que isso, o que pode acontecer com o plantio do feijão, com as próximas safras, preços, enfim, o produtor está animado ou não com o que está acontecendo agora? A gente vai conversar com o Marcelo Liders, presidente do IBRAF, que já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? Obrigado pela participação, nossa primeira conversa agora de 2020. Aproveito para desejar para você um excelente ano. A gente já está quase terminando janeiro, mas enfim, nunca é demais desejar um ótimo ano aí, né, Marcelo? E eu começo te perguntando justamente isso, feijão é vilão ou não? Enquanto você fala, eu vou passando algumas manchetes aqui que saíram ao longo do mês sobre o feijão, tá certo, Marcelo?
Ok. Bom, boa tarde, seja bem-vindo depois das suas merecidas férias, né? Realmente vai ser muito bom a gente continuar um trabalho aí em 2020 e desejo sucesso para você e para toda a equipe do Notícias. Veja só, apontar o feijão como vilão da inflação, você teria que ter ele muito acima de valores que nós já vimos em algum momento. E isso não vem acontecendo, né? Nós chegamos no passado a ver feijão de 10, 12, 15 reais o quilo. Hoje nós vemos feijões de 5, 7, 8 reais o quilo. E é necessário aí, muito provavelmente também, uma análise mais profunda do restante daquilo que compete com o feijão. Né, ou não, né, os preços em geral de alimentos como estão. Né? Então, claro, se você compara com a carne, nós sabemos que a carne teve uma subida pontual, retornou um pouco. O feijão tem momentos em que ele tem essa valorização, mas se você puxa ao longo de um ano, você vai ver que ele não faz essa diferença aí nos cálculos da inflação. Se nós pegamos o histórico, claro que o mês de janeiro, dezembro, janeiro, apresentou um preço acima da média dos últimos anos, esse preço foi praticado principalmente de 15 de dezembro para cá, mas nada que possa se comparar aí a algo que possa ser chamado de vilão da inflação.
A gente está mostrando algumas manchetes aqui, Marcelo, onde o feijão carioca teve uma alta aí de 56%. 56% a gente imagina que para o produtor também, o produtor tem um novo patamar de preço sendo recebido aí pelo feijão. Que preço é esse nesse momento e até que ponto esse preço estimula, dá fôlego para o produtor aproveitar e investir aí na lavoura da próxima safra, Marcelo?
Uma outra percepção que nós precisamos trazer aí para a luz é o que acontece quando o preço do feijão sobe lá no varejo. Então, por exemplo, em dezembro o feijão subiu, passou dos R$200, alguma coisa ao redor disso, e os preços subiram lá na prateleira. Depois disso, os preços não recuaram lá na prateleira, eles recuaram no produtor. Então, muito provavelmente até pela época do ano, né, pelo agito dessa época, pelo foco disperso do consumidor, muito provavelmente também, os supermercados, as redes aproveitaram e mantiveram o preço mais alto, independente deles estarem comprando mais barato dos empacotadores. A raciocinar que o produtor então está tendo um super ganho em feijão, não, ele está ganhando em feijão e daí de novo, a gente tem que colocar isso num prisma e numa ordem de um ano ou de cinco anos, o que essa cultura entrega para os produtores na média. Né? Esse ano nós tivemos o quê? Uma área menor plantada. Mas como é difícil no Brasil você ter informações em tempo, né, de que uma área está diminuindo, ou você não vai ter todo aquele volume plantado. Então, se isso fosse possível de antever, certamente mais produtores poderiam ter se beneficiado desse momento do mercado de feijão, porque muito provavelmente negociariam mais homeopaticamente aí as ofertas que tinham em mãos.
Uhum.
Um outro fator que impacta bastante, tem impactado positivamente para o produtor, é que cada vez mais os produtores têm alternativas de feijões com escurecimento lento. Então, isso tem permitido que quem tem uma condição controlada, razoável, por exemplo, no fluxo de caixa, pode buscar um melhor momento para a comercialização. Então, isso também tem tido um efeito bastante importante e os produtores podem levar isso em consideração, buscando também, né, se ainda não tem essa variedade dentro do seu plantio, né, vir a buscar uma variedade aí que tem escurecimento lento e então também eles vão poder organizar um pouquinho mais a comercialização. Nós tivemos aí uma surpresa com a área do Paraná, o volume efetivamente colhido, plantado no Paraná, porque apareceu mais feijão preto do que se imaginava. Isso, de um lado, é positivo para esses produtores, que estão comercializando lentamente esse feijão preto, a R$ 125, R$ 135, alguma coisa nesse nível de preço, que é considerado um preço muito bom. E, com isso, não pressionaram os preços do feijão carioca, como poderia ter acontecido.
E qual que é o preço praticado agora? Você falou que em dezembro beirou aí os R$ 200, né? Ou transitou em torno aí dos R$ 200. E agora?
Nós temos um mercado bem distinto. Tem aquele feijão que foi colhido e escureceu, ou tem aquele feijão que teve que passar por um secador, coisa que às vezes acontece aqui no sul. Então, esse feijão é um feijão comercial. Esse feijão, ao redor de R$ 140, R$ 150, ainda é um preço bem interessante. E o feijão que está sendo colhido nesse momento, alguma coisa que está em torno de Brasília, né, e também no noroeste de Minas, esse feijão alcançou ontem entre R$ 160 e R$ 170 por saca, o que é também considerado pelos produtores um preço interessante.
Pois é, não é aquele R$ 200, mas é um preço médio bom aí, principalmente quando a gente compara com os demais janeiros de anos anteriores, Marcelo.
Exato, eu tenho aqui na tela, até puxei de 2013 para cá, e um preço de R$ 160, R$ 170, raramente nós tivemos ele um pouco acima de R$ 160 o ano passado, em 2019, já por conta de que a safra do Paraná diminuiu, a área plantada da primeira safra, no geral, né, no Brasil diminuiu, mas principalmente no Paraná. Anteriormente, em 2016, que daí foi aquele ano em que os preços, por causa da frustração da segunda safra, os preços lá no mês de junho, julho, ultrapassaram os R$ 300, R$ 400. As últimas dois momentos em que o feijão alcançou esse patamar de preço, aí acima dos R$ 150, R$ 160, durante um mês de janeiro.
Dá para dizer, então, que janeiro está tendo um patamar histórico aí para os preços do feijão, certo?
Está entre os melhores dos últimos 6 anos.
Tá. Isso vai estimular o produtor a plantar a segunda safra, Marcelo?
A princípio, sim, pela lógica, e tomando isolado o feijão, né, você entende que sim, mas o cálculo não é tão simples. Nós sabemos que os produtores comparam e estão no seu papel, né, de comparar com a soja, comparar com o milho, e vem tendo indicações fortes em estados como Paraná e Minas Gerais de que a área pode ser menor da segunda safra também, ou seja, que esses preços praticados agora não sejam suficientemente estimulantes para que nós tenhamos aí uma área igual ou maior da segunda safra do que o ano passado, por exemplo.
Pode haver uma substituição, então, do feijão por soja e milho, talvez?
Muito provavelmente, porque os preços estão historicamente ótimos, né, nessas duas culturas. Nós sabemos que a presença de multinacionais, a informação que flui dentro do mercado de soja e milho, enfim, o efeito manada também, que muitos produtores olham para o lado e o que estiverem fazendo vai lá e faz igual, pode levar a que a gente tenha aí uma produção menor de feijão no total do que seria de se esperar, e seria o ideal, né? o que pode significar bons preços para todos os feijões, porque nós já temos uma situação interessante para o mercado externo, né, para exportação de feijão rajado, de feijão vermelho, de feijão mung, azuki, enfim, desses feijões, do feijão calpi do Mato Grosso. O Mato Grosso vem apontando para uma área menor de feijão calpi, justamente num ano em que haverá aí essa aproximação ainda maior entre o governo brasileiro e o governo indiano. A Índia muito provavelmente vem com maior interesse por feijões calpis, e nós temos aí uma demanda, então, tranquila para o produtor desses feijões exportáveis. Mas agora surge também aí a possibilidade, né, de que isso ocorra também com os feijões que não são comumente exportados, como é o caso do feijão carioca ou do feijão preto. Em algum momento, o feijão preto no futuro terá mercado também de exportação. Mas esses feijões passam a entrar no nosso radar, aí eu acredito que dos produtores deveriam entrar no radar também, de que vão ser ótimas oportunidades de ganho, né? Se o pessoal está indo para o lado da soja e do milho, olha ao seu redor, né, para o produtor olhar ao seu redor, e se vê que isso está acontecendo, coloque uma parcela, coloque uma área de feijão, porque aponta para uma boa negociação durante o ano, uma boa margem durante o ano.
Você trocaria a soja e o milho pelo feijão, Marcelo?
Se eu estivesse no lugar do produtor, certamente eu não iria fazer isso com 100% da área, né? Mas não deixaria de forma alguma o feijão de fora, justamente por essa capacidade que ele tem de valorizações fortes, né? Basta ter aí qualquer tipo de intempérie ou ter uma área um pouco menor e nós vamos sentir isso diretamente no preço.
Tem algum fator surpresa, alguma coisa correndo por fora que pode mudar esse cenário, mudar essa tendência aí, e o produtor precisa ficar atento?
Eu acredito que os sinais são muito mais de valorização do que ao contrário. Né? Tanto que nós podemos, aí, se você me permitir, pedir para os produtores participarem, né, comentarem aí essa informação que nós estamos trazendo e que coloquem também aí no Notícias o que é que eles estão percebendo da sua região. Né? Se isso realmente está acontecendo ou não. Se há uma tendência de aumento da soja e do milho que nós estamos percebendo em conversas e em contatos com vários atores dessa cadeia produtiva, se isso vai se confirmando também na percepção deles. Eu acho bastante interessante a gente aproveitar esses milhares de produtores que seguem o Notícias aí para a gente discutir esse assunto aqui entre nós.
Fica então o convite para você que está nos ouvindo, para você que está vendo esse relato aí do Marcelo, participar, colocar aqui para a gente no Notícias Agrícolas, através do Fala Produtor aí, o que está acontecendo na sua região, se isso é fato, se você tem observado essa situação aí na sua região e de que forma você vai proceder, se você também vai optar pela rentabilidade, pelos bons preços da soja, do milho, ou se você vai ficar aí no feijão. E se for ficar no feijão, o que você vai fazer? Diversificar, apostar todas as fichas no carioca, enfim, dá uma ideia para a gente do que está acontecendo aí na sua região. Agora, Marcelo, diante dessa perspectiva de uma segunda safra também boa de preços, quando efetivamente a gente vai ter essa confirmação? Quando efetivamente a gente vai bater o martelo de que isso pode acontecer? Porque até então o produtor está se planejando ainda, né, Marcelo? As coisas podem mudar. Mas quando efetivamente a gente pode ter a confirmação de que isso vai acontecer, hein?
Eu acredito que vai ser no momento em que você fechar as áreas aí plantadas de feijão da segunda safra, durante o mês de fevereiro e março, né? Porque nós temos tido bons preços aí entre fevereiro, março e abril, e nós temos tido preços em alguns momentos mais baixos, mas nem sempre que deem prejuízo para o produtor. Tanto que nos últimos anos, graças ao bom Deus, a gente não tem escutado falar de prejuízo para o produtor de plantar e ter que vender com um valor abaixo do custo de produção. Às vezes, pontualmente, durante um curto período de tempo, isso pode acontecer, né? O produtor tem se prevenido disso lá no mês de agosto, setembro, que normalmente tem havido um volume um pouco maior, Mas nesse período que compreende de fevereiro a maio, de fevereiro a junho, tem sido interessante. Eu acredito que nos próximos dias aí, na medida em que levantamentos forem acontecendo e também a participação dos produtores em comentar como é que está a sua região, a gente consiga formar um quadro. Mas já há claros indicativos de que a área pode ser menor do que a área histórica dos últimos anos.
Muito bem. A gente entendeu que pode haver uma mudança aí no patamar da segunda safra, mas e essa primeira safra? E o próximo mês, por exemplo, o mês de fevereiro? Não tem feijão de segunda safra ainda pressionando, mas tem alguma oferta que pode dar uma mudada nesse cenário de alta que a gente está vendo agora, Marcelo? Alguma oferta nova por vir?
Eu acho que nada que mude drasticamente o que vem acontecendo agora. Né? Você tem, pelos levantamentos, nós tínhamos aí uma concentração no final de dezembro e do mês de janeiro de colheita. Né? A colheita aconteceu, os preços se mantiveram. Nós temos novas colheitas que vão acontecer durante o mês de fevereiro. Olhando para o feijão extra, né, nós vemos que muito provavelmente vai continuar tendo aí uma valorização interessante, ou vai continuar valorizado o feijão extra. O feijão comercial depende muito agora de como vai se comportar o tempo nos próximos dias. Né? Nós temos notícias de que muito provavelmente teremos aí uma semana de agora até a semana que vem, alguns dias aí com muita chuva no centro-oeste. Então, pontualmente, pode acontecer uma valorização nesse período, dependendo do que cause essas chuvas, pelo volume que vai acontecer, que está previsto, de repente, algum dano na qualidade desses feijões, tudo isso vai acabar impactando durante o mês de fevereiro. Historicamente, o mês de fevereiro tem condições de ser um mês até melhor do que o mês de janeiro, pelo que nós estamos observando, daquilo que acontece nas lavouras, né, das informações que nos chegam e o próprio mercado de agora, como também o fato de que fevereiro é um mês em que você começa a voltar à normalidade no país. As aulas voltam a acontecer, né? Então a rotina do brasileiro volta a ser aquela tradicional.
Muito bem. E tem algumas regiões, Marcelo, reclamando ou pelo menos preocupadas aí com as chuvas ou a falta delas, né? O impacto de uma estiagem aí também pode gerar alguma redução de oferta, não?
Pode. Aquelas lavouras que vinham muito, muito bem, né, em Minas e Goiás, nós já recebemos várias indicações de que mesmo que chova muito a partir de agora, ainda assim nós devemos ter aí alguma perda que já não há como reverter. Perdeu uma florada ou a carga, né, ficou menor do que era de se esperar. Enfim, isso pode acontecer. Então, nós temos mais indicativos de que a gente pode ter uma situação positiva para o produtor no mês de fevereiro do que negativa.
Inclusive, a gente fez recentemente uma entrevista com o pessoal lá de Unaí, com produtores lá de Unaí, que estão falando dessa necessidade de chuva nos próximos dias. Se não acontecer, vai ser difícil manter o potencial produtivo das lavouras por lá, viu?
O que a gente deseja é que não aconteça o que está previsto aí, que venha em uma semana chova o que deveria ter chovido num mês. Né? Isso seria também, né? Você reza para chover, mas daí quando chove, cai o céu.
Chove tudo de uma vez, né?
Chove tudo de uma vez. Tem que se entender com São Pedro.
Pois é. Muito bem. Bom, só para a gente encerrar, Marcelo, seu alerta, então, para o produtor, o que ele precisa fazer, enfim, e atenção para a segunda safra, é isso?
Olha com atenção, né, com todo carinho aí, assim, essa segunda safra, que ela pode reservar boas oportunidades para os produtores, né? Se está todo mundo indo para a soja e para o milho, reserve alguma área para feijão, reserve área para contrato de feijão, afinal de contas, durante tantos anos, né, isso era algo que nós gostaríamos de ter aqui no Brasil, e finalmente nós temos agora empresas fazendo contratos, fixando preços aí para os produtores que preferem ter essa alternativa na mão, isso também está disponível.
E então, qual que é a bola da vez, Marcelo? O que está sendo procurado?
Olha, todos os feijões têm aí uma procura bem interessante. Se o produtor tem condições aí, precisa de um produto de ciclo rápido, 65 dias, o feijão mung, o feijão calpi lá do Mato Grosso, como o Guariba, o Tumucumac, o Nova Era, são feijões que vão ter uma boa procura e uma rentabilidade, desde que ele tenha aí condições de colher razoavelmente bem, você vai ter um resultado bastante positivo em um período de tempo bastante rápido. Um outro feijão que tem um ciclo também menor, né, não tão pequeno como os vignas, mas o feijão rajado, feijão vermelho, né, vem apresentando aí indicativos de excelente comercialização aí nesses próximos dias. E tem o contrato, ou seja, fecha lá o contrato com 50% fixado, por exemplo, e deixa 50% a fixar no momento da colheita, né? Se o mercado aponta para ser positivo, você já garante ter um comprador para sua safra, já garante os seus custos e ainda tem a possibilidade de auferir algum lucro diferente, uma vez que o mercado é bastante positivo aí.
Mercado de exportação para o feijão está consolidado, Marcelo?
Está consolidado, cada vez mais. Nós, o ano passado, exportamos para 80 países, foram 165 mil toneladas, num ano em que nós tivemos 40% a menos feijão calpi no Mato Grosso. Esse ano nós temos indicativos de quebra de safra em vários países. Às vezes a quebra de safra não tem que ser diretamente no feijão, mas sim na proteína vegetal. Então, países, por exemplo, que dependem de proteína vegetal como ervilha, se você tiver preços de ervilha em alta pelo mundo, você vai vender melhor a proteína vegetal do feijão brasileiro. E é esse cenário que está diante de nós aí para o ano de 2020.
E essa questão da exportação vai ter uma dinâmica especial durante o Fórum do Feijão esse ano, não?
Sem dúvida. Vai se realizar no Mato Grosso, né, em Cuiabá, 17 a 19 de junho. Nós já temos confirmados presença de alguns palestrantes internacionais dessa área de comercialização. Vamos atender a demanda do produtor por mais informações sobre os produtos biológicos, né? Então, no caso do Mato Grosso, as possibilidades que existem lá com o gergelim, a possibilidade com o amendoim que está chegando e o que são esses mercados, até onde o produtor pode e deve investir, qual é o horizonte que existe para esses produtos, como também nos feijões, né? Lembrando, em 2011, 12, nós exportamos duas variedades de feijão. Esse ano passado, nós exportamos 9 diferentes variedades. Então, todo esse cenário, né, que vem mudando ano a ano, traz vantagens para o produtor. E a nossa ideia é, durante o fórum, trazer isso para os produtores de todo o Brasil, não somente o produtor do Mato Grosso. Mas quais são as alternativas que ele tem? E teremos também a presença de compradores do mundo inteiro, que deve enriquecer bastante o nosso aprendizado aqui no Brasil sobre o mercado internacional de feijões.
Legal, 17 a 19 de junho, esse ano lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Portanto, mais informações no Fórum do Feijão, tudo junto, sem os acentos, né, .com.br, já tem lá a programação para você acompanhar os detalhes e o andamento aí dos preparativos, na verdade, para o fórum desse ano. Meu caro Marcelo Líderes, obrigado, viu, pela sua participação, volte sempre.
Foi um prazer, uma boa semana a todos, né? E viva o nosso feijão, mais do que nunca, viva o feijão.
É isso aí. Feijão brasileiro tendo destaque no mundo, portanto. Muito bem, a gente encerra, portanto, essa nossa conversa com o Marcelo, com esse alerta do Marcelo. Você, produtor, verifique aí na sua região, converse com os produtores ao seu redor e veja o que eles vão fazer. Se está todo mundo indo para um lado só, que é o de plantar milho, soja, enfim, mudar aí a sua estratégia, o seu planejamento, foca no feijão, que pode ser uma boa alternativa. Não precisa plantar 100% da área do feijão, como disse o Marcelo, mas reserva uma parte aí para o feijão, que esse ano tudo indica que essa migração aí para milho, principalmente, pode tomar a área do feijão e na hora que chegar o momento aí da oferta, os bons preços podem ser registrados aí para o mercado do feijão. Fique atento a essa possibilidade, então. Veja na sua região o que está acontecendo, como é que está acontecendo os preparativos aí para a segunda safra. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, a gente fala do mercado do boi. É só um instante.